Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Simone Salles.
A participação das mulheres na política brasileira ainda é pequena, embora cerca de 51% dos eleitores sejam do sexo feminino. O Palavra de Especialista de hoje recebe duas convidadas para analisar as razões pelas quais as mulheres são subrepresentadas politicamente no país. Vamos conversar com a cientista política da UNB e autora do livro Mulheres na Elite Política Brasileira, professora Lúcia Velar, e com a pesquisadora do Núcleo de Pesquisas de Gênero da UNB, Fabrícia Pimenta. Elas também analisam como ampliar o espaço feminino no cenário político brasileiro. Não saia daí, o Palavra de Especialista já começou.
Palavra de Especialista.
Bom dia, professora Lúcia Velar, e obrigado por ter aceito o convite da Rádio Câmara.
Eu que agradeço a vocês e gostaria de saudar a produção da Rádio Câmara e também aos nossos ouvintes.
Bem, professora, por que é tão difícil para as mulheres brasileiras entrar na vida política do país?
É muito interessante a gente olhar essa questão, porque é o seguinte, as mulheres começaram a se mobilizar em alguns países há 80 anos atrás, em outros há 50 anos, em outros ainda mais recentemente. Então, existe uma dificuldade muito grande dos partidos políticos de aceitar a entrada das mulheres nas suas instâncias. É como se aquele domínio fosse dos homens, né? Então, as mulheres que entram na vida partidária, na vida política formal, elas sofrem muito. É uma vida muito difícil, uma vida cheia... Toda vida política ela é muito conflitiva, mas ali é uma discriminação por sexo, por gênero, né? Então, isto faz com que uma grande maioria das mulheres se afaste da política formal e prefira participar na política através dos movimentos, das ONGs, de várias formas outras de associativismo. Então, eu acho que nós estamos passando, inclusive, por um período interessante, por exemplo, mesmo com a conquista de 30% das cotas para as mulheres, nós tivemos esse ano um percentual em torno de 18% de candidaturas femininas. É uma distância ainda muito grande e eu acho que nós sim podemos falar um pouco disso, né? De por que as mulheres não ficam tão motivadas para entrar nos partidos, na representação política, na corrida eleitoral.
E a senhora acha que isso se deve a quê? Já que existe a lei eleitoral que prevê esses 30%, né? Mas que nunca é atingido, será que falta interesse ou falta punição para as agremiações políticas? O que seria, professora?
Olha, eu acho que falta, em primeiro lugar, falta uma socialização política das mulheres, né? Porque como elas nunca estiveram presentes na política formal, também elas não se veem como protagonistas desse cenário, né? Quer dizer, você pega uma mulher comum, uma mulher que, por exemplo, eu vou te dar um perfil de uma brasileira média hoje, né? É aquela mulher que vem com dificuldade conseguindo estudar, conseguindo transpor as barreiras do sistema educacional, por exemplo, chegar até ao segundo grau e iniciar um curso superior, etc. Mas essa mulher, se ela está conseguindo se alçar a níveis mais altos de escolaridade, os seus níveis de renda não correspondem a esse nível de escolaridade. Então, para que ela participe na política e vá competir com os homens no campo eleitoral, ela tem muitas dificuldades financeiras, de financiamento mesmo, até porque as pessoas que financiam as candidaturas, elas não apostam tanto nas mulheres quanto nos homens. Mas há um dado aí bastante interessante que eu queria registrar, para inclusive as mulheres que estejam nos ouvindo, né, elas saibam disso, que é o seguinte, as pesquisas pré-eleitorais, as pesquisas de opinião pública, têm mostrado que os brasileiros, de um modo geral, veem com muita simpatia a entrada das mulheres na política. Existe uma espécie de aposta. Vamos agora apostar nas mulheres, porque se com os homens não funcionou muito bem, quem sabe com elas a coisa funcionará melhor. Então, isto é um dado, tanto que não é só no Brasil, mas também, por exemplo, em vários países da Europa, esse é um dado de realidade. E quando os partidos políticos querem inovar, eles colocam mais mulheres na competição política.
E, professora, como é possível democratizar a competição política brasileira e abrir a possibilidade de que novos segmentos também se façam representar? Será que novas cotas, como destinar uma parte dos recursos dos fundos partidários para programas de promoção de participação feminina na vida política do país, será que isso resolveria o problema?
Pode melhorar bastante. Pelo seguinte, a reivindicação que está sendo feita é que um percentual dos fundos partidários vá para os movimentos de mulheres. Isso significa não apenas um maior volume de recursos para que seja lançado nas candidaturas das mulheres, não é só isso, mas é também para cursos de formação política para as mulheres, porque eu acho que é importante que os nossos ouvintes reflitam sobre o fato de que a nossa democracia é uma democracia muito jovem, se nós comparamos com outros países do mundo, e nós estamos aprendendo a fazer política. Um dos aspectos interessantes dessa nossa história de aprendizado é o fato de que os cursos de formação política estão se multiplicando no país. E as mulheres são um segmento que procuram muito. Talvez pelo fato delas não se sentirem capacitadas para a política, sempre acharem que é um ofício dos homens, né? Elas estão frequentando em muito cursos de formação política. E eu até diria nessa oportunidade que para as mulheres que estão nos ouvindo, que procurem esses cursos de formação política, porque se nós não tomamos conta da política, se a população brasileira não se informa melhor sobre a política, sobre como o poder funciona, como o poder executivo, as câmaras de vereadores, né, as assembleias dos estados, se as pessoas não sabem como funciona, elas não sabem como cobrar dos políticos as suas responsabilidades. Eu acho que o que mais falta em nosso país é esta cobrança. Temos que cobrar. Se nós votamos em alguém, nós temos o dever, não só apenas o direito, mas o dever de cobrar dele que ele agilize medidas na política que melhorem a vida da população. Então, eu acho que isso é uma novidade, os cursos de formação política, e eu acho que nós também estamos todos nos sentindo bastante responsáveis para que esses cursos se multipliquem no país todo.
Professora Lúcia, muito obrigada pela sua participação.
Bom, eu também que te agradeço pelo convite, agradeço à Rádio Câmara e agradeço aos ouvintes que tiveram aí a paciência de nos ouvir.
Acabamos de ouvir a cientista política Lúcia Velar. No próximo bloco, a gente continua a conversa sobre a participação das mulheres na política brasileira. Não saia daí, que é só um minuto.
Câmara FM.
As ideias discutidas aqui na Câmara dos Deputados podem mudar a sua vida aí fora. No programa Trocando Ideias, você fica por dentro e acompanha a discussão sobre os projetos de lei. Deputados e especialistas dão opiniões, mas você também pode participar. Trocando Ideias, quinzenalmente às sextas-feiras, às 8:30 da manhã, na Rádio Câmara.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos. A melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
Palavra de especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista e vamos conversar agora com a pesquisadora Fabrícia Pimenta. Em primeiro lugar, podia fazer uma análise da participação feminina nessas eleições agora?
Tá, joia. A expressão das mulheres na política brasileira é muito pequena, embora as mulheres sejam 51,20% do eleitorado brasileiro. No Poder Legislativo Federal, a bancada feminina eleita em 2002 foi formada por 42 deputadas federais e 10 senadoras, o que representou 9% de congressistas. Nesse ano de 2006, o cenário não é diferente. As mulheres são minoria entre os candidatos às eleições. Os dados do TSE informam que do total de 19.166 candidatos cadastrados, apenas 13,95% dos candidatos que concorreram às eleições de 1º de outubro são mulheres.
A que a senhora acha que se deve essa baixa participação?
Bom, no cenário federal, a representação política é a mais difícil para as mulheres, tendo em vista a profissionalização e o alto custo dessas candidaturas. As mulheres não estão em igualdade de condições para a disputa eleitoral. Elas têm menos recursos financeiros, menos tempo para dedicação à prática política, menos tempo de vida pública, menos influência política, ou seja, essas condições profundamente desiguais dificultam a participação das mulheres na política. E essa situação, ela não ocorre por acaso, ela tem explicações em um conjunto de fenômenos históricos, dentre os quais a gente pode citar que há pouco mais de 70 anos as mulheres conquistaram o direito de participar da política representativa no Brasil. Só recentemente se começa a promover rupturas nas mentalidades que reservam às mulheres exclusivamente o projeto familiar e o projeto pessoal de cunho profissional. As características da estrutura partidária que desfavorecem a participação das mulheres, entre outros.
E esse é um fenômeno mundial ou o Brasil está atrasado em relação a outros países?
Não, a exclusão das mulheres da política representativa é um fenômeno mundial. Na política representativa, particularmente junto ao Poder Legislativo e ao Executivo, as mulheres são minoria. Esses espaços do Executivo e do Legislativo, eles são institucionalmente fechados e seletivos. Eles foram construídos historicamente como espaços de exclusão das mulheres e a ocupação desses postos recaiu principalmente sobre, essencialmente, né, sobre os homens brancos e de classes abastadas. E é esse lugar no poder que nós mulheres estamos buscando ocupar e é esse poder que nós vamos exercer no século XXI.
Será que a nível municipal é mais fácil, a participação é maior?
A tendência é que sim, porque nos municípios as mulheres estão mais participativas no que tange às comunidades, às organizações pequenas, então eu acho que facilita um pouco mais, até mesmo porque o custo da campanha não é tão alto.
A lei eleitoral já reserva pelo menos 30% das candidaturas para o sexo feminino. Será que a criação de novas cotas poderia facilitar a entrada das mulheres na vida política do país?
Eu acho que a adoção do sistema de cotas por sexo na política, ela é fundamental, porque ela estimula debates e favorece a conscientização a respeito da sobre-representação feminina. Ela abre efetivamente oportunidades de participação para as mulheres. Mas só o sistema de cotas não tem se mostrado suficiente para desencadear mudanças substantivas no cenário político brasileiro, porque o sistema de cotas não prevê penalidades para os partidos que não cumpram o preenchimento das cotas por sexo. Então, eu acredito que só a lei de cotas não é suficiente. Ela é importante, mas não é suficiente. É preciso muito mais do que eleições e o direito de voto para que haja democracia. Precisa democratizar a vida social, as relações entre homens e mulheres, as relações de poder. É necessário alargar os espaços públicos de debate, ampliar a nossa capacidade de mobilização, de pressão pública, desenvolver espaços de participação social para o controle das políticas públicas e dos recursos públicos. Porque as mulheres, assim como os outros atores políticos, também somos agentes da transformação social.
Em relação a esses 30% da lei eleitoral, que dificilmente se consegue chegar a esse índice. O que podia ser feito assim, mais a curto prazo para que essa participação fosse mais incrementada das mulheres na política?
Uma punição para os partidos que que não conseguissem completar o número mínimo de candidaturas por sexo, o incentivo ao número de mulheres participantes nas eleições. Eu acho que alargar os espaços públicos de debates, ampliar a capacidade de mobilização das mulheres, que é muito forte, incentivos de todos os lados, eu acho que é por aí.
E em relação à entrada das mulheres nessa disputa política?
Bom, alguns estudos apontam que a entrada das mulheres na disputa política, ela se faz por dois grandes canais. Primeiro, a participação em movimentos sociais, que são os grupos de bairro, sindicatos, e as relações familiares, parentesco com o homem político, né? Em geral, pai, marido, irmão. As mulheres, quando são pensadas como um grupo social específico, elas carregam uma longa história de exclusões, privações, discriminações e opressões.
A situação brasileira está melhorando ou não?
Eu acho que está avançando, sim. Segundo os dados do PNUD, o Brasil encontra-se no grupo de 70 países com pior desempenho sobre a participação de mulheres na Câmara dos Deputados. É, segundo os dados do PNUD, esse número é inferior a 10% das mulheres. Só que eu acho que com os incentivos que está tendo, com a maior visibilidade que as mulheres estão tendo em nível institucional, em nível de política, ainda é insignificante o número de mulheres eleitas no Legislativo Federal, mesmo com a adoção da política de cotas. Mas eu acho que o número é crescente e a tendência é crescer sim, é melhorar sim. Eu acredito nisso. Mesmo porque se você fizer um levantamento, eu digo no Senado, né? Não na Câmara. Na Câmara a gente desnível não é tão grande. Mas no Senado é um número crescente, desde a década de 90.
E talvez isso tudo também se deva, devido a um fator que não foi comentado, não é porque também se espera da mulher várias jornadas, uma em casa?
Ah, sim. A mulher ela tem que pensar no que vai cozinhar, na roupa que vai lavar, no filho que vai cuidar, no trabalho, no salário, em acertar as contas. Então, são muitas coisas, mas nós mulheres temos capacidade e competência para fazer tudo isso e com muita qualidade, eu acredito.
Acabamos de ouvir a pesquisadora Fabrícia Pimenta e o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Você pode ouvir o programa inteiro na página da Rádio Câmara na internet, no endereço www.câmara.gov.br/rádio. Se quiser, pode enviar sua sugestão ou crítica para o e-mail radio@câmara.gov.br ou telefonar para o número 3216-1700. O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Um bom dia e até a próxima quarta, 8:30 da manhã.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Simone Salles.